Falar de Moto é um programa quinzenal de lives no YouTube, onde a gente discute temas relacionados ao universo do motociclismo. E esse conteúdo é disponibilizado também no formato podcast. Então, sem mais delongas, vamos falar de moto. Boa noite a todos! Estão me ouvindo? Estou usando um microfone improvisado. É noite de quinta-feira e quinta-feira é dia de Vamos Falar de Moto, a nossa live quinzenal discutindo temas relacionados ao universo do motociclismo e da cultura custom como um todo. Quinzena passada, nós não conseguimos gravar o Vamos Falar de Moto, a gente teve um desencontro de agenda, então tem tipo um mês que a gente não faz live. Mil desculpas. Às vezes acontece, é um programa que é bastante dependente dos seus convidados, e se rola um conflito de agenda, a gente prefere não fazer do que entregar um conteúdo de qualidade inferior. Então, depois de um mês sem Vamos Falar de Moto, hoje a gente está de volta para falar do Gentleman's Ride, e especialmente dos 10 anos do Gentleman's Ride. Então, para me fazer companhia, nós temos hoje um dos organizadores do evento aqui no Brasil, o SP Rider, também conhecido como Thiago Matiussi.
Salve, queridão!
Pronto, cheguei.
Tudo bom, Matiussi? Como é que você tá?
Tudo bem, tudo jóia, tudo bem. Ansioso aí, vai ser mais um ano que a gente vai andar aí sozinho, infelizmente. Ainda não é um ano que a gente vai conseguir fazer o encontro. A meta de bater as 3 mil motos não vai ser esse ano.
Não vai ser esse
mas
ano.
Espero que no... Mas eu espero que ano que vem a gente compense aí, ó.
Sim.
Todo mundo trancado e a gente consiga organizar um evento bacana aí para todo mundo.
Não, eu estou pensando, ano que vem a gente vai compensar essa quarentena expandida de andar sozinho no Gentleman's Ride. E, velho,
não, acho que vai ser um sextou eterno, né, de moto, né? Acho que vai ser um sextou eterno aí quando a gente conseguir sair de moto, aglomerar, juntar a turminha.
Sem dúvida.
Acho que todo mundo vai comer pão de queijo no grau, vai ser uma festa andar de moto por aí, porque tá difícil, né? A gente, essa questão social da moto não tem sido muito, muito presente desde que começou essa loucura,
sim,
né? A gente tem sofrido muito, então não dá mais para encontrar a turma, para poder fazer um passeio. No máximo, você dá uma escapada.
Sim, dá uma saída.
Ó, aqui o nosso amigo aqui, ó. Zé Carioca, ele organiza lá em Chapecó. Posso dar um salve para ele aqui, ó. Ele tá rodando solo 23 do 5
também. Zé
Carioca,
um
nosso amigão lá de Chapecó, é isso aí.
Oh, que legal.
Isso, ele mesmo. Ele é head lá, ele é o lead lá no Sul, é parceiro nosso. E mais um sofredor aí para organizar o passeio. E, bom, então, enfim, esse ano, infelizmente, vai ser desse jeito. Mas, quem sabe, ano que vem a gente consegue bater essa meta e conseguir andar. Não tá dando para encontrar, não tá dando para ver a turminha no bar de moto, não tá dando para fazer passeio, essas coisas todas, mas a gente espera que isso logo volte e a gente possa aproveitar, né?
Sim, a vacinação está indo o mais devagar possível, mas está indo. Então, com um pouco de sorte, até o ano que vem a gente está em ordem.
É uma coisa que eu sempre escutei do Augusto, que é um customizador de moto aqui em São Paulo, ele trabalhou muitos anos na Recar, infelizmente está se aplicando, né? Quando a gente mexe com moto velha, o Augusto sempre me falava, né? Vai lá, aperta um parafuso por dia, porque um dia você termina. Eu tô vendo que essa vacinação tá só de um parafuso por dia, infelizmente.
Sim.
Então, até passar isso tudo vai ser complicado, mas pelo menos a gente tá avançando, né? O pessoal tá recebendo a vacina. Eu tava conversando com a minha mãe hoje, minha mãe completou um mês depois da vacinação, da segunda dose dela. Então, eu tô bem feliz por isso. Eu queria que todo mundo pudesse ser vacinado também logo. A gente tem acompanhado o DGR em outros lugares do mundo, o pessoal está participando com alguma restrição, mas parte deles já vacinado. Muita gente está podendo fazer o passeio fora, e a gente aqui em São Paulo e nos outros estados aqui do Brasil, a gente tem um grupinho que a gente conversa muito sobre DGR, sobre as coisas que a gente faz em relação ao passeio. A gente sempre conversa sobre as iniciativas e a gente conversou com o pessoal na Austrália, né? Houve essa unanimidade, eu acho que a situação ainda não está 100%.
Sim, e deve ter para a
boa
Austrália,
para a
né?
gente.
Porque lá é o contrário, já está todo mundo vacinado, já está tendo show, já está.
Então, eles têm assim uma consciência muito boa do que está acontecendo, porque eles têm conversado com o mundo inteiro, né? Eles têm informação do mundo inteiro, já que eles falam com hosts de um monte de lugar. Então, de fato, Austrália e Nova Zelândia está todo mundo muito bem. Eles realmente vão fazer um passeio, vão se encontrar. Algumas restrições com relação à máscara, eles já não estão mais com aquela preocupação que a gente estava. Receio todo mundo tem, mas a preocupação é um pouco mais livre lá. Mas, enfim, pra gente aqui, a gente combinou com eles lá que, infelizmente, essa festa dos 10 anos a gente fica de fora. Né? E justo esse ano que a bandeira do Brasil tá exatamente no meio do
Eu
pôster
vi.
ali dos 10 anos, a gente ficou bem, poxa, que coisa, né? Com muito orgulho, a gente sempre se empenha
Sim, era o
muito
que eu ia
aqui,
falar.
mas
É
esse
uma
ano a gente vai ficar
homenagem,
de fora.
porque todo ano a gente entrega um bocado, a gente aparece no vídeo. Pô, o Brasil, e em especial São Paulo, participa muito do Gentleman Friday.
Mas sabe, é um esforço muito grande, assim, é o que eu falo com o pessoal, né? Com todo o pessoal. A gente tem o nosso grupinho, né? Todas as pessoas que organizam aqui no Brasil, e a gente é muito legal que a gente tenha ali uma representatividade ali muito grande, né? A gente conversa, cada um tem um voto ali nas nossas decisões, então a gente tem um bloco muito coeso ali, a gente consegue conversar todo mundo, e foi uma decisão tomada por todos, né? Eu acho que o encontro, como a gente está acostumado, passeio, imagina em São Paulo, que a gente sempre. É o que
Sempre
eu
faz
brinquei
uma
com você no
festinha no
passado e
final.
repito, né? São Paulo, se você chamar alguém para trocar pneu, aparecem 300 pessoas. Então,
Sim.
numa situação como essa, a gente, pô, vamos fazer um encontro de moto. Acho que 3 mil ano passado foi um número, ano retrasado foi um número bom. Você imagina depois de pandemia, quanta gente não
Sim,
ia.
na empolgação.
Talvez não fosse uma coisa muito,
Não,
muito
não é o
saudável
momento.
para todo mundo, né? A gente se arriscar. Eu acho que dá pra gente esperar todo mundo participar do evento e não ter nenhum arrependimento posteriormente.
Tá joia.
Né? A gente poder fazer isso
Mas deixa eu te falar, meu querido.
e brincar
A gente
bastante.
está adiantando a pauta. Para quem caiu de paraquedas nesta live, vamos explicar o que é o Gentleman's Ride?
O que é o DGR? DGR é o Distinguished Gentleman's Ride. Então, o DGR é um evento que começou com uma brincadeira, um famoso passeio de moto, que nem a gente está acostumado a fazer. A cultura de customização de motos vintage, no Japão é muito forte. O Mark Hawa, que é uma figuraça que vocês devem conhecer por aí, passeando lá no Japão, começou a ver as primeiras café racers, achou legal, achou bacana. E teve a moto dele e falou: Poxa, vamos começar a andar esse passeio. Criou o Sydney Café Racers, que é um grupo que eles têm lá. Que nem todo grupo de moto que eles têm, que a gente tem os nossos aqui, eles têm, é um grupo só falar bobagem. Então cada um fica botando moto e no Facebook, mostrando, um falando mal da moto, outro de brincadeira. E nessa situação começaram a marcar os passeios, marcavam tracking day, esse tipo de coisa. E nesses passeios começou meio que uma brincadeira, eles perceberam que essa brincadeira tinha uma capacidade de mobilização de pessoas muito grande, pessoas com boas intenções e uma empatia muito grande. Esse é o nosso Don Draper, né? Que essa foto é
E aí
icônica, né?
apareceu essa foto do Don Draper. Ninguém sabe exatamente onde, porque é promoção da Perry Mad May.
Nem o Mark Hall. O Mark Hall, eu tava conversando com ele, porque eu sou, assim, fãzaço do Don Draper, né? Eu assisti essa série, acho que umas 300 vezes, assim. E eu perguntei pra ele, pô, você é fã da série? Ele falou, cara, nunca vi um episódio. Falei, pô, que legal, velho. Então, assim. E eu falei, pô, e ele falou, ah, então, mas é que essa foto, sei lá, apareceu uma tão legal, e a gente começou a fazer. E aí, o que que aconteceu? Ele começou a entender e perceber que essa mobilização poderia ser vinculada ou direcionar essa energia para apoiar uma causa, levantar recurso. E isso foi direcionado para o levantamento de recursos para o grupo Movember, que é focado aí na saúde masculina, maior parte das suas iniciativas. E começou-se esse raising funds para a pesquisa do câncer de próstata,
Correto.
né? A pesquisa esses valores são levantados, assim, são cada vez mais surpreendentes. A gente começou pequenininho, né? E hoje são milhões e milhões de dólares anualmente levantados.
Alguém está
Isso
perguntando aqui qual
trouxe
é a série? É a Mad Men.
Mad Men. Eu acho que estava no Netflix, aí tirou. Porque eu não vi mais, eu vivi assistindo. Eu assisto duas coisas assim incessantemente. É um Príncipe em Nova York que eu posso, toda vez que você está em casa, tem que botar para assistir. De Volta para o Futuro também, e era Mad Men, mas Mad Men tiraram, então agora só tô com o Príncipe em Nova York.
E ok, então eles se aliaram ao Movember, começou pequeno e a coisa foi crescendo muito. Então, galera, para dar uma ideia
É,
para.
começaram os pequenos passeios focados lá e assim, começaram a ter os focos de passeios em outros países, outras cidades, e a coisa virou uma pandemia no bom sentido, né? Todo mundo começou a se envolver com isso. Mas foi muito bacana, assim.
Mas para dar uma ideia, gente, falando em números, assim, a primeira edição do Gentleman's Ride foi em 2012. Por isso, esse ano estão completando 10 edições, né? 10 anos de DGR. Na primeira edição, eram 64 cidades participando. Hoje são 107 países. Então, o número de cidades, assim, é de perder a conta. Na primeira edição, tinha 3 mil motos cadastradas. 3 mil motos no mundo inteiro. Na de 2019, São Paulo tinha 3 mil motos. Então, assim,
É,
ninguém
o
duvida.
cadastro em São Paulo, o cadastro em
Gente!
São Paulo, ele parou nas 1.000 motos e 3.000 que a gente tinha de gente andando, né? Só aqui em São Paulo. Eu acho que é assim, o negócio é muito grande, as pessoas participam, se empenham, a gente tem um feedback muito bom das pessoas que
E os
participam
vídeos ficam
e vêm
lindos,
comentar, poxa,
a
tava
galera de gravatinha
esperando, né? Eu queria.
borboleta, suspensório, paletozinho, é muito divertido. E para quem vê da rua, é fantástico, porque é tudo que você não espera de um motociclista. Assim, você está acostumado a ver um monte de motoqueiro andando junto, você pensa colete de couro, você pensa jaquetão, você pensa aquele formato motoclube. E aí no Gentleman's Ride sai todo mundo no garbo e na elegância, de bigode, camisa, gravata borboleta, sapato social. Então a gente vai andando na rua e vai vendo a galera assim com aquela cara de não acredito. E é muito bacana. Então todo ano o DGR
Legal,
faz
é
o
legal mesmo.
vídeo global e eles dedicam uma boa parte para o público assistindo. É impressionante.
Não, sim, é legal porque assim, a gente vê muita coisa, é criança, assim, a gente não pode esquecer do Márcio Maidami, né? Os filhos dele são emblemáticos, a gente tem assim, eu tenho uma das fotos que assim, foi uma foto que ficou muito famosa, rodou o mundo inteiro, saiu, na época o Mark, que é o organizador, meu, mandou essa foto lá pro Daily Mail da Inglaterra, rodou o mundo, que são os três menininhos dele. Eu vou depois te mandar, você posta essa foto. Os meninos dele hoje estão maior que ele, mas. E na época eu tinha uma motinha bem pequena que eu fiz, que era uma RXzinha da Yamaha, e a motinha era pequenininha, eles viram a motinha, nossa, agora é nossa essa aqui. E a foto ficou ótima, rodou o mundo inteiro, todo mundo muito feliz, sabe? Então, foi muito bacana, né? E é o que eu estava te falando, o receptivo que a gente tem das pessoas que se envolvem, e cada um vem contar uma história, e poxa. Mas eu acho que, assim, no meu ponto de vista, eu acho que talvez, lógico que tem essa questão de, poxa, é legal, a gente tem tanta gente ali que participa, tem um final de semana bacana, de graça, porque para participar não precisa pagar, a gente só pede para se inscrever, para a gente entender a
É o mínimo.
dimensão dos participantes e a gente poder. Organizar recurso, a gente tem que dar satisfação para os órgãos públicos, porque conduzir 3 mil motos durante um domingo requer apoio de muita gente, autorização de muita gente, né? A gente tem a Polícia Militar de São Paulo, que sempre apoiou muito, não posso esquecer do 2º Batalhão da Polícia do Exército também, que sempre fez um esforço enorme de estar com a gente e mandar o pessoal acompanhar a gente com os batedores, policiamento de trânsito, que assim. De uns 2 ou 3 anos para cá, assim, salvou a gente mais que Homem-Aranha, assim, porque a gente estava sem qualquer apoio. Alguns outros eventos na capital estavam demandando apoio de outros, da Polícia do Exército, demandando apoio da Polícia Militar, e o Batalhão de Trânsito veio, assim, salvando a gente. Então, é um evento que muita gente se envolve. O CT também é super, a gente tem uma relação super boa com eles. Então, A gente tem que dar uma satisfação para quem apoia a
Sim,
gente. Por isso que a gente faz
então
tanta
ajuda nisso.
questão da inscrição, para que essas pessoas que estão lá apoiando o evento, para que o evento seja saudável para todo mundo, também não sejam pegas de surpresa, né? A questão técnica e segurança de todos é uma preocupação nossa, né? A gente, graças a Deus, acho que tirando esses últimos 2 anos, a gente tem desde 2014, a gente tem, tô falando certo, aqui 2011, a gente tem 7 eventos, né? A gente nunca teve um acidente grave. Teve um ou outro que, de repente, escorregou num dia de chuva, a moto tombou de lado, mas a gente nunca teve um acidente, a gente nunca teve
Sim,
briga
com a
de
quantidade
gente.
de
Então,
motos
você
envolvidas.
consta contingente de. E você pensar assim, poxa, um contingente de 2 mil, 3 mil pessoas. Eu acho que nesse contingente você tem tanta gente com diferença sobre tanta coisa e a gente nunca teve briga, a gente nunca teve discussão. Então, é uma vibe muito legal, né? Então, mas é o que eu estava falando para você, a grande transformação que eu vi. É que quando a gente começou o evento, existia muita piadinha e preconceito com relação ao que a gente tem discutido, né? Que é o câncer de próstata. Por cima, pelo tabu que isso representa, e poxa, masculino, e parte da brincadeira é exatamente isso, né? Que o cavalheiro é o cavalheiro que, assim, que se pô, isso faz parte, isso envolve o homem,
É
sim.
um
Então a
pouco
brincadeira era um pouco nesse
sobre
sentido.
tire a sua armadura e se veja
É, sobre
fora.
conversa do homem, vem, vamos conversar, conversa de homem, isso pode ser uma conversa de homem, como uma motocicleta é uma conversa de homem, com todas as aspas que isso sejam possíveis, e assim, e a ideia era quebrar, parar de quebrar muito esse preconceito, né, que a gente não tivesse essa questão, mas, enfim, o é que assim, e é muito importante pra gente, que mudou muito esse preconceito, né, no começo a gente sempre ouvia aquela piadinha, ah, vocês vão fazer teste de próstata lá no dia, ha, 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 todo mundo achava engraçado. E era uma piadinha que assim, era recorrente, lá para 2015,
Quem
2016, essa
diria, né?
piadinha todo
Até
mundo
essa
fazia.
piada ficou velha em 10 anos.
Não, e assim, eu vou te falar uma coisa, que assim, acho que talvez o que é mais engraçado foi uma coisa que eu observei nas últimas vezes que eu via, que eu participava mais em rede social fazendo divulgação do evento. Uma vez ou outra, essa piadinha aparecia no grupo de divulgação do grupo. E hoje o pessoal fala do cancelamento. Nossa, ai de quem fazia piada com isso. Começava o cancelamento dessa pessoa. Pô, amigo, você não tá entendendo o sentido do passeio, o sentido da coisa. Então, se você não tá entendendo, é porque você não tem que ir mesmo. Isso não é para você, né? Isso não é para quem consegue entender. Existe uma participação, um interesse. E se você não consegue entender, você tá fora. A turminha não serve para você,
E vamos ser
né? Então,
sincero,
acho que o bom dessa questão toda é que quebrou isso, esse assunto virou um assunto muito mais fácil de tratar e as pessoas têm perdido esse preconceito. E até, infelizmente, a testagem é um caminho ruim, mas é o que identifica e ou cansa de uma forma muito mais rápida do que um exame que possa chegar
Só
no momento
quando
que está tarde
juntado
demais. Uma
num.
variação de PSA já pode dizer que você já está numa situação que já não é tão reversível. Então, por tanta gente na família que a gente tem, eu tenho meu avô, meu sogro, foi uma pessoa que teve isso e graças a um diagnóstico precoce, se curou, tá perfeito, tá muito bem, entendeu? Diferente do meu avô que faleceu, porque justamente
Nunca fez o
tinha uma
exame.
outra cabeça com relação a isso. Nunca fez o exame. Quando foi ver, a situação já estava irremediável. Então, acho que o importante disso tudo é, poxa, o evento tem feito um pouco do que se presta, né? É trazer esse assunto para conversar e tratar isso da forma mais natural possível, porque se você não fizer, você vai morrer. E vai sair da festa mais cedo, que nem minha mulher fala.
Eu ia comentar com você que
Mas é isso.
isso é, acima de tudo, uma luta contra os preconceitos. Alguém levantou aqui o Gledson
Sim, com
Lima,
certeza.
que está acompanhando a gente de Aracaju, falou: é uma luta contra o preconceito de qualquer ordem. E se a gente lembra, a nossa amizade começou por conta disso. Lá
Sim,
na
com
primeira
certeza.
edição de São
Exatamente.
Paulo, em
É
2014,
isso.
eu ia com o Fernando e eu tinha escrito no meu blog, veja, faz tanto tempo que as pessoas ainda tinham blog, que ia eu e o Fernando e assim, dois caras numa moto ou é viado ou é assalto, né? Então, eu tava com medo de encarar algum preconceito no rolê. E você googando o Gentleman's Ride aleatoriamente, encontrou o texto do meu blog e entrou em contato comigo para falar: olha, se alguém for
Foi bem isso,
escroto,
foi
você
isso
se
mesmo.
lembra?
Eu tava vendo o que que tava assim sendo dito, né? O que que as pessoas estavam, porque assim, se eu não me engano, foi no primeiro ano mesmo, né?
Sim,
O
foi
primeiro ou no
logo na
segundo.
primeira
E
edição
eu
de
tava
São
vendo como é que
Paulo.
as pessoas estavam recebendo, e eu falei, poxa, e é o que eu te falei, se a gente tá aqui para combater um preconceito, eu não vou fomentar outro, né? Eu não vou. Enfim, eu quero, a gente faz isso pela felicidade das pessoas. Eu não quero fomentar. A gente hoje, infelizmente, a gente vive uma época muito de segregação em todos os sentidos, né? Hoje ou você é azul ou você é vermelho, e a gente está vivendo uma briga enorme, e a gente está esquecendo que por trás disso tudo tem um ser humano, tem um amigo. Você pode ter um amigo que é de um jeito ou de outro, o cara, assim, é sua família, que é parte de quem você é. Então, acho que a gente quebrar um pouco esse tipo de rótulo é o que é importante.
Sim, e essa
Acho que
mensagem tem
assim,
sido
é o lema que
trabalhada.
quem fala muito isso é o Chris Miranda, ele tá tão adesivo na moto dele, né, cara? Não seja cuzão, assim, o resto, cara, o resto tá tua beleza. Não
Muito
seja
boa.
cuzão, cara. Acho que essa é a única restrição, sabe? O resto, bom, todo mundo tá aí, vamos ser felizes, cara.
Genial. Mas aí eu ia também fazer a pergunta, nesses 10 anos, 8, né? Porque primeira edição o Brasil não participou, foi
É, a gente ficou
2012.
de fora, ficamos fora da festa dessa aí de novo, né? Infelizmente.
2013,
Mas
acho
estamos
que
indo
foi
bem,
só
estamos indo
Belo
bem.
Horizonte. São Paulo começou em
Olha,
2014.
deixa eu não fazer. Deixa eu ver se deixa eu fazer justiça. Eu acho que os primeiros que fizeram, eu até não tenho certeza se BH fez. Se o Amarante estiver ouvindo a gente aqui, ele me justifica de novo. Mas eu acho que quem fez em 2013, eu acho que foi Londrina, Santa Catarina. Eu não sei se Floripa fez, eu acho que fez Floripa. E acho que o Amarante marcou em BH, mas em cima da hora algum problema, não autorizaram. Eu sei que acabaram não
Ah,
saindo
ok.
em grupo. Ou saíram em grupo muito pequeno, cada um deu um rolê. Mas assim, São Paulo não foi o primeiro a fazer.
Então, eu lembro que em
É, São Paulo foi.
2013,
Eu comecei aqui em São Paulo em 2014.
em 2013 eu vi um vídeo e eu já falei, não, em 2014, se ninguém fizer, eu vou fazer em São Paulo. Mas aí antes que.
Você sabe que você acha que é assim, uma terceira ou quarta pessoa que me fala a mesma coisa, que fala, puta, eu tava querendo fazer, você foi lá e fez. Eu falei,
Sim,
cara,
eu tento
legal,
me
ainda bem que
movimentar.
assim, eu teria ido no seu se você tivesse feito, sabe? Se eu tivesse feito, eu teria felizão indo no seu. Então, é legal. Assim, é o que eu brinco com o pessoal, né? Quando a gente faz o evento, agora esses 2 últimos anos não dá para ter esse sentimento, mas eu começo o ano pensando assim, eu começo a pensar no evento em fevereiro, porque até para eu pedir as autorizações para os órgãos públicos e discutir passagem, discutir com quem vai poder apoiar a gente, porque assim, não é que só passar 3 mil motos, né? A gente tem que ter um receptivo
A
para poder
dinâmica
receber
é
essas
zoada.
pessoas saiam de casa. É assim, tem gente que mora no coração da gente, que sempre apoiou, né? A Kátia, que trabalhou muitos anos ali no. Que apoiou a gente muito com toda a estrutura do Morumbi Shopping. Quem pegou os passeios do Morumbi sabe quanto grandiosos eram. A gente chegava lá, montava uma estrutura assim enorme. O Luciano do Rock Wheels também está sempre empenhado em poder tentar ajudar e resolver. O Márcio da moto.com, do site, todo mundo conhece ele também. É um cara também que incansavelmente está lá, meu, tentando fazer acontecer, fazer o evento ficar de pé. Então, assim, tem muita gente que colabora, né, e participa. Então, a gente envolve essas pessoas desde o começo do ano. E eu sempre falo, poxa, eu começo o evento, chega na véspera, assim. Antigamente o evento era em setembro, né? Esse é o
Meu
primeiro ano que vai ser em maio.
inferno.
Chegava em setembro, cara, eu falava, nossa, é o último ano é hoje, cara. Hoje é o último ano, não aguento mais, tô ficando louco, tô sem dormir. Minha mulher é mó testemunha, cara. O que eu já passei de noite do dia 23 pro 24, 25. Olhando previsão do tempo, assim, com o celular na
Eu
mão,
lembro que
assim,
teve um ano
esquece,
que a gente estava
de
até o
estar fora
final
de
de
São
semana
Paulo, em Brasília,
antes,
num casamento.
sem saber qual ia ser o percurso, porque iam começar a fechar a Paulista de domingo. Então, até uma
É, se
semana
lembra
antes, a
dessa
gente
história? A
não
gente
sabia
é.
se ia pela Paulista ou se ia por outro roteiro. Foi desesperador.
Não, mas é sempre emoção, sempre tem alguma. Tem assim, a autorização que não sai do CT, porque o CT. O ano passado, ano retrasado, até eu vou pedir desculpa para ele se tiver os que ele. Mas ele virou para mim e falou: cara, você mandou autorização aqui, mas não para Paulista, na marginal, né, nesse período. Eu falei: cara, que ferrou, velho, o que eu vou fazer? O cara foi lá, conseguiu autorização pra gente, circulou na. Eu acho que é o Paulo, lembrando agora, acho que é o Paulo do CT. Falou pra mim, aí ele foi lá, abonou a multa de todo mundo que passou na. Cara, assim, o que eu falo? Evento. Não. O pessoal fala, ah, você que organiza, fala, velho, eu sou o cara que junta as pontas, porque quem organiza é quem tá por trás disso. É você divulgando, é o Luciano ligando pras bandas de rockabilly que vão tocar e a Triumph chegando, meu, com estrutura e trazendo todo mundo, divulgando nos canais deles. De 2019 para cá, né, a Elf também que chegou apoiando e trazendo do jeitinho deles ali, ó, como é que a gente colabora, como é que a gente ajuda. Então, são coisas que a gente consegue. Eu acho que o grande ponto é isso, é entre humanos, pessoas que estão participando disso, pô, vêm com tudo e querem somar, entendeu? Pouquíssima gente, se a gente percebeu que buscou alguma intenção nisso e ficou, sabe? Pelo contrário, esses não se criaram, né? Esses entraram, sorriram e saíram fora.
Certo.
Mas a maior parte do pessoal, assim, ficou e agregou, sabe? E continua agregando do jeito que pode. É, não posso deixar de falar também da Luca, que cara, a Luca fez
Sim.
um ano, até no Morumbi Shopping. Putz, acho que é uma exposição de capacete customizado que você tem uma ideia, na Austrália eles estão fazendo agora. A gente fez um negócio assim maior que o deles, né? Teve uma curadoria da Luca, assim, eles procuraram
Os artistas.
os artistas de street art, tatuadores, grafiteiros, e assim, toda a sorte de arte urbana, cada um fez um capacete, esse capacete foi leiloado, o leilão desses recursos foi todo direcionado às empresas. Então, assim, cara, é muito legal o engajamento da Luca
Essa do
Cuscuz, é
capacete é
muito
outro
bacana,
exemplo
entendeu?
de quando o Brasil fez primeiro, né? Que a gente fez primeiro no capacete e a gente fez primeiro em ter uma festinha no final do ride, que lá fora.
É, a nossa festinha. Ó, outra coisa, vou falar mais uma. Tem uma que a culpa é nossa, mas é muito do Pablo e da turminha do Ângelo. Porque a gente tem uma situação, vou só te interromper isso aqui. A gente tem uma
Manda.
situação que é muito complicada. Porque assim, o evento no mundo inteiro é um evento destinado a motos clássicas ou customizadas. Ninguém proíbe ninguém de ir, porque a rua tá lá para passar, mas. Considerando que você tem algumas limitações de público, de coisa, em alguns países, eles, assim, ninguém vai hostilizar, mas eles recomendam que não participe do evento, que entre com moto,
Não,
que
até
não
no
tá dentro
site tá
do,
dito.
do, do. É, e é o que é indicado. Só que aqui no Brasil, a gente.
A gente põe
Não é
mais
que
água no
a
feijão.
gente flexibilizou porque quis. Por que que a gente. Porque, assim, não dá para flexibilizar porque quer, mas é uma situação complicada, né? A gente tem uma regra do evento que eu não inventei, eu não criei, mas a gente tá ali. Eu preciso. Focar nesse público, que são as motos clássicas e customizadas, porque isso compõe um visual que é o que chama atenção para o evento. Se todo mundo for com camiseta de futebol, sei lá, fora, ninguém vai falar, mais um encontro de moto, né? Mais um passeio aí de moto e ninguém, pronto, você não chama atenção para a causa, que é o que é principal. E aí o que acontece? A gente teve uma coisa de organizar o evento e não criar importância, mas. Dividir o público para que a gente não tenha esse problema. Então, olha, quem tá com moto antiga, moto que para, moto que dá problema, tá com, sei lá, com mãe, filho e mãe e avó dentro da moto, pô, a gente põe num pelotão da frente, que é o pessoal que a gente consegue olhar melhor. Se tiver algum problema, o Pablo sempre desloca alguém da equipe para acompanhar, não deixar a pessoa sozinha, entendeu? A gente consegue fazer isso. Então, geralmente é um pelotão que é o primeiro
Primeiro
pelotão ali que a gente
pelotão
coloca.
é
Então.
das motos mais complicadas.
É, mais complicadas, motos antigas, é o pessoal que tá ali por algum motivo, ah, não tem tanta experiência com a moto, fica ali na frente. O pelotão 2, geralmente, assim, é o pessoal mais que tá com moto clássica, tá dentro da roupa, tudo, e tá ali, ok, tá dentro
Tá
do
passando a
foco do.
mensagem.
Tá passando a mensagem. Aí tem um pelotão 3, que é a galera que aparece, assim, o cara aparece de moto speed, jaqueta de couro, de colete, aí, sei lá, com chifre no capacete. Cara, mas assim, eu vou falar pescar ou fica em casa, eu não vou fazer isso, eu não consigo, é chato, eu crio uma situação ruim. Então a gente começou a dividir por público. Essa foi mais uma. O pessoal lá fora falou, pô, legal essa ideia, de repente a gente vai fazer aqui também. É que São Paulo acaba tendo um número tão grande de gente, mas tão grande aqui, que a gente precisou fazer isso, né? Porque senão, é o que eu tava falando, às vezes tá um cara com uma motinha. Eu lembro de um cara de uma NSU uma vez que foi, pô, ele tava com a NSU, a motinha bacana. Motinho dá trabalho, esquenta, sofre, né? E puta, aí um cara lá chegava o cara tava de scooter, aí jogava scooter na frente do cara, e me dava um puta desespero. A moto do cara, a NSU do cara é enjoada, você tem que ficar, não pode deixar a moto parar, você tem que fazer a moto continuar andando. E o cara da scooter podava o cara pra tentar sair na imagem da foto. Eu falava, cara,
Ah, velho.
Você mata o cara, a moto do cara não tem nem freio, cara. Deixa eu só resolver uma coisa aqui. Aquele evento de Curitiba que reuniu muitas motos, foi você que fez? Era um que iria para entrar pro Guinness Book. Eu não sei se ele tá falando, deixa que de um evento que a Harley fez. É um encontro que fizeram. Eu sei que foi muita gente também, mas é um evento organizado pela marca, né? É um evento que a marca patrocinou e criou. É um evento da marca Harley. O nosso não é um evento de fabricante. Nós temos apoiadores. Nosso evento é tudo pro bono, ninguém recebe, a gente não ganha nada. Pelo contrário, a gente põe muito do nosso tempo, recurso financeiro e gasta dias e mais dias. Eu fecho o escritório às vezes para resolver problema disso daí, fazer reunião externa. Então, tem coisa que, assim, eu acho que são todos os eventos são importantes, né? Mas eu acho que nisso eu vou puxar um pouquinho a brasa para minha sardinha aqui, pro Rodrigo ter testa aqui. É, eu acho que o nosso evento, por não ser uma coisa para a marca ou da marca, não tem um departamento de marketing resolvendo as coisas para mim, sou eu que faço, o Thiago, né?
Não, e posso te
É,
dizer,
assim como todos os outros caras no Brasil fazem.
foi outro grande acerto da Triumph, assim. Quando ela passou a abraçar o evento, ela não transformou num evento da Triumph. Então, assim, a marca é colaboradora,
É,
ela é
assim,
parceira e
é
todas as motos
colaboradora,
continuam
é
sendo
assim,
a
é
mesma.
uma enorme, como eu falei no começo, né? Ela é uma enorme apoiadora. Triumph, quando a gente tem as coisas do evento, o André hoje, o Ciro e outras pessoas que estiveram lá antes também, sempre foram pessoas que sentaram com a gente, estenderam o tapete, o Valdir, que é um cara que participou de todos os eventos, hoje que tá com a mão do pessoal do Renato, são pessoas que sempre estenderam a mão para o evento e as dificuldades que a gente tinha. Pô, o que que você precisa? Ah, preciso de uma van para pegar os caras que estão atrás aí. Então, ah, beleza, vou pôr para vocês. É que assim, eu fico até me sentindo mal, porque tem tanta gente que participa, né? É, tem um amigaço meu, entendeu? Que assim, cara, ele organiza um evento que eu acho sensacional, cara. Ele organiza uma competição entre as polícias, é um negócio super bacana. Ele virou para mim e falou assim: o que você tá precisando? Eu falei, pô, ele falou, pô, acho que eu posso consigo colocar um SAMU pra andar se tiver alguma coisa. Cara, tem tanta gente que quer ajudar, e esse amigo meu é sensacional, ele e o irmão, sabe? São caras sensacionais, e então todo mundo quer ajudar muito. Eu fico até meio, pô, não vou falar o nome de todo mundo, tem uma lista gigante, eu vou acabar esquecendo, vou me sentir mal. Amanhã eu vou ligar para todo mundo pedindo desculpa. Mas assim, a Triumph, ela assim, ela é uma enorme apoiadora, mas é uma apoiadora, né? O evento é um evento assim, um evento de pessoas que fazem, né? A organização do DGR é uma organização mundial que tem o apoio da Triumph, né? Tem apoio de outras
Sim,
pessoas
a
também,
Elf também
mas
entrou
é um evento de
como apoiadora
pessoas. A
global.
Elf entrou assim apoiando sim, super também. Mas assim, diferente desse evento que ele comentou, é um evento que são pessoas envolvidas. Quem tá fazendo sou eu, quem tá fazendo é o Amarante, que faz lá em BH também, super caprichado, as fotos dele são sensacionais. O Léo, que faz no Rio, entendeu? Então assim, cara, todo mundo faz seu corre, todo mundo larga a sua vida para correr atrás de autorização da prefeitura, para tentar ver se eu preciso de ambulância para receber tantas pessoas naquele lugar, entendeu? Então, assim, é um pouco diferente. Eu acho que todos são legais, mas eu acho que o nosso, vou dizer que o nosso é um pouco mais, porque a gente faz pelo coração mesmo. A gente não faz isso dentro de um corporativo,
E
não.
deixa eu responder as perguntas que apareceram aqui. Gente, o Gentleman's Ride é uma vez por ano. A edição de 2021 vai ser dia 23 de maio, que é não nesse domingo agora, no próximo. Por isso que a gente está fazendo a live hoje, para deixar todo mundo avisado. Quem quiser participar, é só se cadastrar no site gentlemansride.com. Na atual
É isso aí,
circunstância em que
isso aí.
cada um vai
É por
fazer o
isso que eu
seu ride
peço, assim, é
sozinho,
sempre cadastro. É, esse ano vai ser ride solo.
é ride
Ano que
solo.
vem
Você
peço
se
que todo mundo
cadastra
se
para saber
inscreva.
quantas pessoas no mundo. Mas normalmente o cadastro é
E
bom
eu.
para a gente ter uma ideia de quantas pessoas estão indo junto.
E se puderem, faça uma doação, deixe um dinheirinho, entendeu? Esse dinheiro é bem destinado. Se você tiver um pouquinho ali de FISC, ali de CCA, de cultura inglesa, dá para entender ali a parte que os documentos estão em inglês. Mas você tem
Sim,
todo o
eles estão muito
demonstrativo de destinação
transparentes.
desse
Eu
recurso,
fico
para onde.
impressionado.
É, a Movember é muito transparente, eles têm todos os recursos, é possível você ver ali para onde as verbas são destinadas, né?
Então, o rolê é muito bacana. Por conta da pandemia, as duas últimas edições foram sem aglomeração. Então, você faz o seu rolê, você sobe nas redes sociais. A organização do evento posta do mundo inteiro, então você vê fotos muito bacanas, você vê pessoas muito produzidas, você vê motos incríveis, mas normalmente, como foi nos anos passados e como vai ser em algum ano no futuro, o rolê envolve se encontrar todo mundo, a galera toda de suspensório, de gravatinha. Às vezes aparece um com uma moto muito antiga,
É,
então você sai de
os vídeos
carro.
no YouTube são ótimos,
Sim,
né?
você jogar Gentleman's
Os
Ride
vinhos
no
no, no
YouTube
os
é uma
vídeos no
festa.
YouTube são ótimos,
Quem quiser olhar no meu
é. É
canal
muito
do
legal ver
YouTube,
como
o
as pessoas
Ramiro
preparam.
Sampa, eu tenho um playlist só das participações no Gentleman's Ride. Tem vídeos bem legais.
E é legal isso, o cara traz a família, traz. É muito legal essa época assim do ano, que agora é maio e tal, mas assim, e os outros todos eram em setembro, mas. No mês de realização do evento, cara, eu recebo mensagem, ligação. Poxa, que hora que vai sair o evento? Eu tô vindo, sei lá, de Marília, eu tô vindo do Rio, eu tô vindo de não sei aonde. Cara, assim, ao ponto de eu falar, bicho, vem porque eu vou te esperar, velho. Você segura a turma pra sair, porque, pô, é uma honra pra gente imaginar que o cara tá se preparando, vindo de outra cidade. Tem gente que, assim, pega hotel em São Paulo pra participar, traz as motos, entendeu? Então é muito, muito gratificante pra gente se envolver com isso. É muito legal entender e ver as pessoas que se engajam. Eu tive um feedback uma vez do Zezé, que é muito bacana, né? O Zezé é um cara aqui em São Paulo, não sei se todo mundo conhece, que é dono da Recar. Tem motos assim que eu sou muito fã, gosto muito das motos dele. E ele falou, cara, na véspera assim, ele sempre fala que é o passeio do bigode, eu acho um barato o jeito que ele fala. Ó, passeio do bigode, pô, e na véspera todo mundo quer levar a moto lá pra ele deixar a moto nos trinques pra poder participar do passeio. Então, pra mim é muito gratificante imaginar também, a gente que é fã de customização e ver que isso gera um burburinho nas oficinas, nas pessoas que têm gosto por isso e querem mostrar a moto nova no passeio. Cara, pra gente é legal sentir esse feedback,
Você
né? É muito
sabe que
bacana
setembro
isso.
do ano passado foi o meu primeiro rolê com a minha moto já customizada, com a minha 883 Café
Ah, é verdade, você, com a Café Racer, né, que você fez. É, ano passado eu fiz com mais uma moto da Triumph, né, mais uma que o Ângelo me resolveu, porque minhas motos, acho que funcionantes, acho que eu devo ter, acho que uma meia, talvez, enfim, mas estão todas lá em fase final de conclusão, num processo de evolução constante, abre aspas, tudo quebrado, né, não anda nenhuma. Enfim, foi muito gostoso. E eu fiz o passeio encontrando gente na rua, porque como o ride solo não é só apagado, né? Você tá andando e daqui a pouco você vê um cara. Eu encontrei uma pessoa também lá no Pacaembu, fui bater umas fotos, tava com a namorada, e aí ele acabou me acompanhando, meio a gente foi fazendo junto, e aí passava do outro lado da avenida, tinha um cara de suspensório. Então é legal também, você vai identificando as pessoas no
Sim, vira
passeio.
um
Não é aquela
cowboy.
vibe de 3 mil motos, não é encontrar o pessoal do outro lado da ponte estaiada, que eu acho que é o momento que a gente sempre gosta de repetir, que apesar de virar lugar comum, pra gente é o ponto alto, assim, né? Ver o pelotão todo passando.
E segura um
Mas é muito
minuto,
legal, cara. É um
Thiago.
evento que pra gente é
Olha,
ótimo.
eu ia comentar isso também. Assim,
É, opa, não tem
inevitável,
jeito,
não
é.
dá para você movimentar esse tanto de gente e ainda querer alta produtividade. Não dá. É gente demais.
É, assim, a gente teve alguns anos que foram muito complicados. O segundo ano, que foi o ano que a gente fez o passeio pelo centro de São Paulo, foi esse ano que o Martins, coitado, todo mundo, acho que mais se vendeu foi junta de motor, né? Porque tanta gente ferveu. Eu lembro que eu passava na Paulista, eu queria chorar, cara, porque cada paradinha tinha um padrão de moto. Para a primeira tinha um Asfor, no segundo quarteirão tinha um pessoal que tava com moto japonesa, o terceiro o pessoal que tava com BMW, esquentou todo mundo. Só eu que tava de moto dois tempos, passei ileso, mas
Sim, foi
o
só
resto
os
da
fortes
turma
que sobrevivem.
toda. E assim, depois que a gente conseguiu esse apoio do exército, da polícia, que a gente conseguiu ter esse fechamento dos faróis, a gente tirou também dos percursos, porque o centro é muito travado
Sim.
e judia demais.
Mudou o perfil
Mas
do
sem a.
evento, inclusive. Antes não só era pelo centro, como a gente fazia umas paradas, assim. A gente parava lá na Sala São Paulo, a gente parava na concessionária da Triumph. Então dava para ver que era um evento planejado para 300 pessoas.
É, a gente hoje em dia, a gente não tem como essa concessão, eu vou dar uma paradinha, tem que
Não
ser
dá.
uma chutada só, porque se eu parar, não sai de novo, né? E a gente, assim, e é o que a gente sempre se preocupa. Nosso direito também termina no direito dos outros, né? Então, Não dá para parar a cidade por muito tempo, né? A gente para a cidade, a gente fecha a marginal, né? Eu não posso também,
Parar a
enfim,
marginal
a rua é minha, eu vou passar.
fazer uma paradinha para todo mundo tirar foto e se abraçar.
E assim, cara, então é muito bacana, o evento é muito legal. Esse ano a gente tem esse formato diferente, né? Tem essa coisa de organizar o solo. Você vê que assim, eu vi uma pergunta aqui, ah, e o roteiro? Não tem roteiro, gente, não vai ter roteiro, porque se a ideia é não criar aglomeração, assim, se eu criar um
As
roteiro, vai
pessoas
todo
vão
mundo
se
acabar
encontrar no
aglomerado.
final.
O que que eu acho que, assim, você tocou num ponto que é importante, né? Assim, eu espero que lá na frente, entendeu? Lá no em maio, no finzinho, a gente consiga ter uma situação um pouco melhor e, eventualmente, se as pessoas, se tiver com os protocolos de saúde adequados, eu acho que faz sentido as pessoas, ó, se encontrem, se tiver tudo legal, sem aglomerar, em lugar aberto, encontra lá no Pacaembu, encontra em um bar, alguma coisa. Mas sem ficar aquela coisa de 200 mil pessoas, né? Que nem 3 mil pessoas é o cálculo que a gente faz. Se o cara vai sozinho, são 3 mil. Se metade deles levar família, eu já tô com, sei lá, com 5 mil. Entendeu? Com 4.500. Ah, se o cara leva família, ainda fica lá, ainda chama os amigos, eu tenho um público flutuante de 8 mil
E de
pessoas,
novo,
entendeu?
né, a
Então é
gente
um
está
cuidado que a gente
num
tem para
pico
que.
complicado de pandemia, porque o resto do mundo inteiro as mortes estão caindo e no Brasil elas continuam aumentando.
Então, a gente não quer arriscar as pessoas. Tem tanta história triste para contar, né? Eu não quero que esse passeio seja o início de uma história triste para alguém, né? Putz, fui no tal passeio, não devia ter ido, peguei. Então, vamos evitar. A gente tá fazendo o passeio que é para dar uma respirada, né? Mas por isso que a gente não tá fomentando, focando tanto em fazer que a gente sempre fez, né? Fechar um lugar e botar todo mundo e ficar lá falando bobagem um pro outro até as 8 da noite, né? Então, a gente sempre fez isso. A gente gosta de bagunça, mas não tá dando. O momento não é esse. A situação do país não tá permitindo. Espero que ano que vem a coisa esteja melhor e a gente vai compensar esse tempo todo aí. A gente promete.
E eu ia falar
É
assim,
isso aí.
claro, a gente adora aglomerar, é sempre mais bacana quando tá todo mundo junto, quando faz aquele rolê, a galera toda no pano, na moto, é muito legal. Mas eu vejo vantagens em você ter o ride solo que a gente não tem no formato tradicional. Eu fico pensando que
Ah, tem seu lado bom,
tem seu
sim.
lado bom. Toda cidade que não tinha o seu próprio ride, quer dizer, o cara tinha que sair de São Bernardo para vir para o de São Paulo, o cara tinha que sair de Juiz de Fora e até Belo Horizonte para participar de um ride, ele pode fazer o ride dele na cidade dele. Então, assim, você.
Sim, eu acho que é até legal, porque você vai ter um tipo de foto, porque assim, não diminuindo as pessoas, a gente sempre faz isso e geram ótimas imagens, mas se você olhar muitas das fotos dos DGRs passados, são todos na ponte estaiada. Aí você fala, pô, parece que a gente só foi na ponte estaiada, todo mundo só tirou da ponte
Parece
estaiada.
que o rolê é bater
E
na
assim,
ponte
não,
estaiada e
cara,
voltar.
por mais que muita gente diga, cara, eu sou apaixonado por essa cidade, eu acho que tem um monte de cantinho aí que merecia a foto, que eu gostaria muito de passar, entendeu? Mas eu não posso, porque eu tô com uma turma de 3 mil motos, que se eu enfiasse a moto onde eu quis, se eu enfiasse assim, 3 mil motos lá na Moca, que é o lugar que, cara, que de coração nasci ali,
Oh, a
gostaria
Moca é
de ir pra
legal,
lá,
hein?
já ensaiei um monte de vezes e não consigo fazer lá. Mas, cara, a cidade tem um monte de lugar legal, entendeu? Coisa bacana, que daria para fazer coisa muito legal. Então, se cada um conhece um lugar diferente, puder tirar uma foto num lugar diferente, eu acho que a gente tem. Já que a questão é muito visual e, pô, vamos lá, vamos tirar foto. Eu até peço pro pessoal, sempre que tirar foto no passeio, marca o hashtag, né? É, hashtag DGRSP. Eu sempre peço para colocar o DGRSP, pra gente saber que é o nosso. São Petersburgo tentou roubar, mas já era, já tomei de volta e SP é nosso. Então, que é 011 e manda a Rua Ensaiada ficar quieta lá, que o SP é nosso.
Tadinho, São
Não, pior que
Petersburgo,
é
não
verdade,
sabe com quem tá
o
lidando.
hashtag SP. O hashtag SP tem uma meia dúzia de foto de São Petersburgo. Eu falei, ah, é? Então tá bom. Eu subi um monte de foto minha dos passeios que eu tinha, coloquei todos SP São Paulo, pedi pro pessoal colocar, eles nunca mais botaram. Eu falei, ah, então tá bem. Ganhei, é meu agora.
Justo.
Tá aqui em São Paulo, só tá nas nossas fotos. Mas é isso, cara. Acho que muito desse passeio é isso, é colaboração, as pessoas que participam, entendeu? É fotinho, é a galera que vai com a família e curte. Pra gente é sensacional, cara. Pra mim é um retorno muito positivo. Eu conheci tanta gente legal por conta desses passeios e tanta gente que tá disposta a me ajudar. E, pô, como é que eu faço pra colaborar? Eu tenho uma camiseta, posso dar a camiseta pra fazer uma rifa, um leilão pra doar. Tenho a Luca de novo. A Luca já fez as camisetas que a gente vem. Olha, cara, não tem como não falar do cara. Teseu, que é o da Luca lá no Santa Catarina. Ele fez camisetas pra gente da Lucro, do DGR, porque as camisetas chegavam quando você comprava lá, elas chegavam custando aqui quase 200, R$ 300, por conta de importação, essas coisas. Aí que eu combinei com os caras lá, falei, me ajuda, me dá as artes das camisetas com o pessoal da Austrália, deixa eu fazer por aqui, eu faço uma sériezinha limitada, porque senão ninguém tem camiseta aqui, ninguém vai comprar a camiseta do evento. Eu faço aqui e faço a doação, cara. O Teseu foi lá, rodou, cara, uma série de camiseta, meu, PMG, GG, o cara ainda falou, tá aqui, velho, então leva. Faz aí o evento, doa capacete todo ano pra gente
Sim.
rifar. Então, cara,
Não, a Luca é muito parceira.
eu falo, eu assim, eu não posso, eu não posso, eu posso falar do evento, pô, tô aqui, mas eu teria tanta gente pra estar tá aqui, né? Falei, o Martins falou dos gêmeos, que é o Márcio Maidana. O Márcio Maidana sai de Atibaia, cara, ele vem, ele, a mulher, o pai, os filhos, cara, ele vem com a família inteira. E aí, cara, cada um numa motinha, o pai dele, meu, figuraça, e, pô, cara, galera, eu conheci tanta gente legal, cara, conta desse evento, que qualquer uma dessas pessoas tem tanta razão para estar aqui quanto eu, sabe? Acho que o evento é feito por muita gente, que dá sorte só de começar a juntar as pontas, mas acho que hoje, se eu não puder fazer, eu acho que, cara, tem tanta gente para pegar o bastão e correr, e o evento vai ser mais, melhor ainda. Eu só tenho a agradecer, na verdade, né? Porque o evento é o que é e me proporcionou tanta coisa boa, porque muita gente se envolve, muita gente quer fazer, muita gente quer colaborar. Ah, a galera vai comentando aqui, é
Sim,
legal, ó.
isso
Posição dos
foi muito
capacetes de
legal e ó,
2018 foi mesmo, cara.
todo mundo sentiu aquele quentinho no coração e está compartilhando as lembranças agora. Falaram da foto dos gêmeos,
É essa.
o Cello Inc. falou que foi em todos. Estamos juntos nessa, brother.
Foi em
O
todos.
Klaus
É, ó, os
BGL lembrou
capacetes,
da
cara, foi
exposição de
demais, né?
capacetes de 2018. Eu vou te dizer, eu cocei para comprar um daqueles capacetes, viu? Eu passei muito perto.
Não, eu fiquei, cara, eu fui chorar no travesseiro, porque eu dei lance em todos, não ganhei nenhum, velho. Todos que eu queria, eu perdi, assim, vergonhosamente. Nossa, eu quero esse, pum, perdi. Aí eu ia pro outro que eu tentei, perdi também. Eu cheguei lá, não tem nenhum, cara. Aí o Luciano do Rockwiz tem dois, tá raiva dele, cara. Viado, pegou tudo, pegou meus negócios tudo. Eu fiquei sem um capacete, cara. Mas eram lindos os
Sim.
capacetes, cara. Eram demais, eram muito bacanas, cara. E todo ano alguém faz alguma coisa e leva camiseta e faz acessório. Pô, é muito legal, cara. Muito bacana mesmo.
Não, o evento é fantástico, gente. Quem nunca foi, olha, participe, se inscreva, conheça. Como eu disse, tem um playlist no meu YouTube, youtube.com/harleysdesampa. Quem quiser saber mais sobre o DGR, ver como foram as edições dos anos passados, é um evento muito legal, ele é divertido de se participar e ele é por uma boa causa. Então, assim, ele se acertou como pôde por conta da pandemia, mas ele é muito, muito mais legal no seu formato tradicional. Então, enquanto a gente está na pandemia, a gente faz como tudo mais. A gente não aglomera, a gente faz o nosso
Você foi em
rolê.
todos os anos, né? Você não chegou a ficar nenhum de fora, né? Você também foi em
Só
todos os
nenhum. Eu
anos, né?
desmarquei
Nenhum de fora.
viagem para não perder um ano. Você não tem noção. Acho que foi 2017. Eu
É
estava
isso.
para
Esse é um
viajar segunda,
feedback
terça,
legal,
final de
sabe, cara?
semana. Eu mudei a minha viagem porque meu avião saía no sábado. O DGR ia ser no domingo.
Uma das loucuras que eu fiz para poder estar aqui no dia, eu fui num casamento em Brasília no sábado. Eu fiz a minha mulher acordar tipo às 4 da manhã, assim, 5, depois do casamento. E aí ela chegou, foi para casa, eu cheguei do aeroporto, troquei de roupa, fui
Eu
direto,
lembro,
assim, para fazer o
você tava com aquela
DGR.
cara de
Tava em
viado,
Brasília.
assim.
Tava, meu, eu tava acabado. E assim, eu acumulo o cansaço do pré, acho que foi inclusive esse ano de 2018 que aconteceu. Não, foi
Foi 2017.
2016 ou 17, porque o casamento, eu casei em 15, esse amigo meu casou no ano seguinte, acho que foi 16 ou 17. E eu lembro que, cara, e eu assim, virando a noite, olhando a previsão do tempo, e eu lá em Brasília olhando a previsão do tempo em São Paulo, falei, vai chover, meu Deus. E você sabe que é engraçado? E até foi uma vez, um dia que choveu mesmo, teve um
Sim,
ano que
teve um ano que
choveu, eu
choveu
tava
e,
triste,
velho,
cara,
ninguém
porque.
se abalou, assim, não teve uma moto que desistiu por causa da
Cara,
chuva.
todo mundo foi, cara, todo mundo apareceu, é o que eu falei, no primeiro ano que eu fiz, eu acordei de manhã cedo, né, e eu falei pra minha mulher, eu falei, tava frio, cara, eu falei pra
Tava
ela assim, pô,
nublado.
fica aqui que eu vou lá no Pacaembu pra ver se tem alguém, porque se não tiver lá, eu vou falar, ó, vai embora que não vai ter nada, e já volto aí, né, me espera aí que eu vou tomar café com você e tal, só vai dormir. Aí eu cheguei lá, tipo, tinha umas 200
Pega.
pessoas, sabe? Tipo, no primeiro ano. Falei, cara, o que que eu aprontei? O que que eu inventei, cara? Aí eu cheguei lá e, pô, vamos lá, vamos aí, vai dar tudo certo. Só que lá, cara, o primeiro ano foi assim. A gente não tinha ideia. Eu lembro da Triumph, quando a gente parou na Triple. Putz, também não tem como não falar do Saulão, da Mônica, né, cara? Que também sempre apoiaram a gente desde o começo. A gente conversou com tanta gente no começo, cara. E nos primeiros, quando a gente imaginou que ia fazer o primeiro, pessoas olhavam pra gente assim, tipo, tá bom, vai lá, vai lá. Depois,
Senta lá,
senta lá,
Cláudia.
Cláudia, sabe? E aí, cara, o Saulão da Triple falou, mano, vamos lá, vamos botar de pé. A Mônica também sempre ajudou a gente muito, cara. Levantou a bandeira e eu lembro quando a gente parou no primeiro momento, cara, eu lembro da cara da Mônica de falar, cara, que é isso? Que tem esse monte de gente? Nem a gente sabia que tinha esse monte de gente. Então, assim, eu lembro que tinha uma bolachinha de bigode. Eu falei, cara, bolachinha de bigode que ela fez. Durou tipo 2 minutos, assim.
Eles não
Todo mundo comeu a
contavam
bolachinha de
com o
bigode.
nível de adesão que o evento
Nossa.
teve, tadinho.
Eu não tive ideia, assim, né? Eu não pensava. Eu falei, pô, mas olha, foi legal. Foi um ano que rendeu bastante. A surpresa foi ótima. Mas todo ano tem alguma coisa legal, né? É, eu lembro que também, pô, quando a Kátia chegou e ajudou muito também com o primeiro ano primeiro ano que ela fez uma exposição do DG, da Triumph DGR dentro do Chomorumbi Shopping. Cara, eu lembro de olhar para aquele shopping, todos os banners internos com as coisas do
Teve
DGR
inclusive uma
explicando.
inauguração da exposição antes do evento. Rolou uma festinha, eu
Foi
lembro.
um amigão nosso, que é o Valeriano. O Valeriano voltou aqui pro Brasil, tá de volta. Super DJ de rockabilly, tocou. Aí o pessoal, cara, levou um pessoal dançando rockabilly. Eu entrei no shopping, falei, cara, assim, a gente que é acostumado às vezes fazer esses rolês de moto, assim, que é coisa aleatória, improvisada. Você,
E a gente vê
sei lá, você para no, na.
o nível de profissionalismo é meio chocante, assim.
É, assim, que você dá rolê de moto, às vezes você para no, no, na rotisserie, compra aquele frango de televisão de cachorro, divide com os amigos, come aquilo, sei lá, você faz alguma coisa. Você não faz uma coisa tão organizada e bem feita. Então, acho que assim, é por isso que eu reforço muito. Eu entrei muito com a vontade, mas chegou gente de um jeito, levando o passeio para um nível que eu falo, pô, cara, assim, se não fosse essas pessoas, continuava pelada, entendeu? Continuava jogo de várzea. O que a Kátia fez, o que a Triumph faz, o que a Elf tá vindo fazer, pô, é um evento, e assim, é um evento de graça, as pessoas vão lá, aparecem, e pô, pode doar, pode levantar dinheiro pra causa, pode ajudar doando
Sim,
alguma
é
coisa,
ótimo.
é sempre bom, é sempre positivo, né? O objetivo inicial é esse, levantar recurso, mas ninguém, você não pode doar, você não vai participar, nunca é uma coisa excludente de participação. Pelo contrário, né? O cara que primeiro ano não bota muita fé, vai com a moto dele, mas vai de jaqueta de couro. Ano seguinte, o cara já arruma a cartola, já arruma a barba falsa. E, cara, e vai brincando, e cada ano você vê uma surpresa maior. A mulherada de barba e bigode, entendeu? Entrando na brincadeira. Então, um cara de monóculo, igual. Então, cara, é muito legal,
A
né? É muito
galera aqui
legal.
também está com umas
Pra
lembranças
gente,
super
mano.
bacanas, assim. O Klaus BGL, é demais sair do interior na madrugada e cruzar na estrada com o pessoal de moto e de gravata. Para quem vem de
Puta, essa
fora, tem mais essa.
eu queria passar por isso, cara. Quem falou isso uma vez, cara, foi o teu Amarante, que organiza BH. Deve ser muito louco ir no DGR, porque eu não sei o que é o DGR, porque eu sempre fico nessa de pai da noiva, assim, sabe? Você fica tão preocupado que as coisas estão dando certo, e às vezes você não consegue curtir o embalo, que tá todo mundo curtindo, você não consegue lá ver uma banda tocar, você não consegue
Verdade, né?
colar lá no Luciano, tomar um chopp. Eu não consigo, eu fico preocupado se as pessoas estão. Tá funcionando fila de track food, se as pessoas estão conseguindo parar a moto, se as pessoas estão deixando a moto num lugar que é seguro, entendeu? A gente tem sempre essa preocupação, mas nunca dá para fazer isso e desencanar, né? A gente fica cuidando da coisa até o final, mas por isso que é engraçado. Pô, imagina que legal, você passar na estrada, você tá vindo, acorda cedo, uma galera de suspensão. Deve
Você
ser legal pra
vê,
caramba, deve ser
às
muito
vezes eu
legal isso.
saindo de casa, eu moro no
Na
Bixiga,
estrada,
né?
cara.
Aí só de ir pro, que nem ir pro Catavento, pro ponto de encontro, às vezes já no caminho eu encontro outra pessoa, aí você já vai junto, assim, são duas motos indo pro mesmo lugar já de terninho e gravata borboleta, você já se sente mó legal, assim, tipo, ah, sei pra onde você tá indo.
E assim, essa turma também não posso nem deixar de falar, né? A turma do Catavento também, cara, assim, É um lugar super cheio de assim, dificuldades, porque é patrimônio histórico. Aquele prédio, o prédio, para quem não sabe, ali a primeira exposição de veículos no Brasil foi feita ali, né? Tem as fotos, eles me deram algumas das fotos, eu vou passar para você, você põe lá. Tem uma história toda a ver com o que a gente gosta, de motor, de moto, essas
História
coisas. E eles se propuseram a receber a gente, cara, numa situação que eles não sabiam também o que que era. E a gente também não faz feio, a gente leva uma turma que também respeita, que vai lá no catavento. Então, por exemplo, teve muita gente que falou: nossa, eu não tinha ideia que o Catavento era tão legal, entendeu? E o pessoal do Catavento faz de tudo para agradar, entendeu? Eles disponibilizam estrutura, eles colocam funcionário, a gente faz reunião prévia. Então, cara, como assim? De novo, é mais um que eu tava citando, não tinha comentado, mas ainda bem que veio a baila e a conversa. Cara, eles fazem de tudo para receber e tratam a gente super bem.
Galera tá
E a
comentando
gente
aqui, melhor
tenta também levar a
competidor, viu?
gente que respeita. E assim. E leva a gente para lá que, pô, cara, que também admira. Eles têm um DC3 lá que eu sou apaixonado. E eu. Sabe quando você fala, pô, você tem um ciúminho do DC3? Você fala, pô, é meu DC3, cara, que você tá tirando foto do meu DC3. E aí a galera vai lá, tira a foto, põe a moto embaixo. Pra gente é muito legal, muito, muito bacana, né? Eles têm uma locomotiva também ali que é sensacional, é muito bacana.
Não, é bárbaro.
Sai ótima nas fotos, né? Pô, e é muito o que você falou, é muito engraçado, porque você falou do coisa de lá. Eu lembro que, assim, no Catavento, quando a gente organiza o pessoal que chega, uma coisa meio de onda, e a gente controla a onda de chegada do pessoal pelo farol. Então eu fico ali na. Vocês vão lembrar, eu fico bem na entrada ali. Quem me conhece, eu sou aquele trouxa que tá de macacão e boina, né? Geralmente eu fico ali na. Então, assim, quando abre o farol, vem uma leva, vem uma onda. Aí fecha o farol, fica um pessoal e vai aglomerando moto. Aí cada vez que o farol abre, vem uma onda. Aí vem chegando o pessoal. Você falou, ah, você para no farol e vem uma. Cara, exatamente por essas paradas de farol que eu consigo organizar a entrada do pessoal no catavento. Você fala, ó, o farol abriu, vai vir gente. Aí vem, sei lá, 20, 30, cara. Fechou o farol, mais 20, 30. É muito legal, cara. Dá um pouco assim, dá essa nostalgia de poder fazer no padrão normal. A gente sente falta daquela pressão. Eu lembro que teve um ano, tipo, dividir mais uma para vocês. Vocês sabem dessa história. Teve um ano que a gente ganhou. Tem uma marca de capacete estrangeira que patrocina o um evento, chama Edon. São uns capacetes muito bem feitos, assim. Eu gosto mais dos Luca, não vou mentir, cara. Os capacetes do Teseu, para mim, são bem
Ô,
melhores.
velho, nem fala,
Eu
eu vou
tenho
te
um
dizer,
da Edon que eu
eu
ganhei.
tô há 10 anos tentando uma parceria com o Luca para ele sortear uns capacetes aqui no Harley de Santos, ele nunca
Ah,
quis.
ele aí, pô, vou envolver o Teseu, cara. O Teseu é um cara que topa tudo, gente boníssima. Tenho os capacetes do Teseu, uso tudo. Ele sempre me manda um e eu sempre fico. Tenho apego nos que ele me dá e não. Eu me perdi aqui, peraí. Tô falando do
Um
capacete,
estrangeiro
tô daqui,
mandou uns
tô daqui.
capacetes para sortear uma marca estrangeira.
Ah,
Eu
aí o capacete da Edon chegou aqui no Brasil e eu tinha que dar um pro. Pro um, eu tinha que dar um pro. Eu tinha um capacete para receber, e esse capacete ia vir para mim, e um capacete que iria pro Fogaça, porque o Fogaça tinha assumido. Ele era o um embaixador mundial do evento também, ele é também embaixador da Triumph, mas era um embaixador do evento também. Fim das contas, o frigir dos ovos, o meu capacete foi chegar acho que quase 3 anos depois, né? O do Fogaça, eu acho que nem chegou. Porque barra em alfândega no Brasil. Então, assim, cara, eu passei assim umas 3 semanas tentando trazer algum capacete para poder dar pro Fogaça. Quando chegou, surgiu uma situação nossa. Depois um dia eu vou contar, quem me perguntar, até para respeitar a história de cada um. Um dos apoiadores do evento, que trabalhava junto com a equipe de apoio do evento, ele estava passando por um fim um processo de câncer, ele estava em recuperação e acho que tinha acabado de descobrir que não ia, que enfim tinha se curado, estava iniciando o processo de remissão. Eu não sei se nem se remissão ainda é o termo técnico para isso. Eu conversei com o Fogaça, cara, o Fogaça deu o capacete dele, falou, cara, o capacete é para ele, cara. Acho que não
Nossa,
tem
velho, que
mais que
foda, que
tenha que
legal.
ter esse capacete como esse cara. Então, assim, no fim das contas, eu perdi os cabelos, cara. O capacete, eu cheguei a escutar do pessoal da Receita Federal, não, mas você quer o capacete, mas tem que passar no Inmetro. Então, eu falei, mas se eu passar no Inmetro, você vai arrebentar meu capacete, é isso? Ele falou, vou. Falei, por que que serve capacete arrebentado? Eu só tenho um. É assim, no fim das contas, a gente conseguiu receber um capacete era
Fogaça.
pro Fogaça. Depois do Fogaça, ele acabou passando esse capacete para esse membro do Crew, porque para ele fez mais sentido.
Que legal.
Né? E a gente, no dia tem uma. A gente fez uma brincadeira com o cara, né? É um cara super prestativo da equipe, ajuda a gente sempre. E a gente fez uma pegadinha com ele. Falou, cara, vem aqui que eu preciso falar com você, preciso de uma ajuda sua, porque o som não tá. Isso não tá funcionando, cara. Ele veio correndo tentar ajudar. Aí, na hora que ele levantou, cara, a galera tava toda junta. E aí, deram o capacete para ele, em nome de todo mundo do evento. Fogaça entregou para ele. Eu tô falando isso por quê, cara? Porque o Fogaça é embaixador e tá sempre com a gente. E a gente tá acostumado a ver o cara lá no Masterchef fazendo cara de bravo, cara. Assim, o cara tem um coração gigante, gente boa. Recebe todo mundo super, assim, aberto e conversa e bate papo. Quem tem oportunidade de conversar com ele, vai constatar o que eu tô dizendo. E ele foi um cara que podia ter falado, não, mas daqui meu
Tô
capacete,
nisso
um capacete
mesmo.
caro, esse capacete acho que custa um absurdo, custa, sei lá, tipo 600 libras, sabe? Um negócio de louco, assim. Eu não vejo. Não, o Fogaça falou, velho, é pro cara, velho, tem sentido ser pro cara. Então, assim, que eu falo, a gente tem tantas histórias que muita gente não sabe e que corre no bastidor pro evento acontecer. Uma delas foi passar 3 semanas correndo para um capacete pro embaixador do evento ter, e o embaixador do evento deu para quem deveria ter tido o capacete que a gente nem imaginava. Descobrimos na hora que capacete tinha que ter ido para ele.
Que legal.
Então, cara, é que eu falo, isso é uma corrente do bem. Muita coisa boa, muita gente boa se envolve e participa. Então é bem legal, cara. O evento é muito bom.
Queridão, batemos a nossa 1 hora de live.
Perfeito, gente. Foi ótimo. Foi bacana.
Vamos encerrar por aqui?
Vamos aí. Tô esperando vocês, então. O evento vai acontecer. Eu espero encontrar vocês pela rua. Uma buzinadinha. Eu vou estar aqui por São Paulo.
Galera,
Eu vou tentar não seguir o mesmo roteiro para encontrar bastante gente.
não domingo agora, o próximo, 23 de maio. Todo mundo, ó, trabalhado no garbo e na elegância, chique nos 30, gravatinha borboleta, suspensório, paletozinho, de preferência com moto customizada também, mas isso vai ser mais difícil de arranjar em 2 semanas.
Quem tem, tem.
Quem
Quem não
tem,
tem, vai ter
tem.
que pegar
Quem não
do
tem,
amigo.
vai
Não
ter que
tem
deixar
jeito.
para ano que vem. E galera, então,
Beleza.
até daqui a 2 semanas, vamos falar de moto de novo. Valeu, pessoal!
Esse foi mais um Vamos Falar de Moto. Se você gostou, deixe um review no seu agregador de podcasts. Ou fale com a gente. Você pode me achar no Instagram, no arroba Harleys de Sampa. E, se puder, participe das nossas lives no YouTube. A coisa é ainda mais legal ao vivo.